mais uma segunda-feira, mais um encontro com a beleza. Já cá tenho o maestro Martim Sousa Tavares. Olá, Martim.
Olá, é verdade, parece que foi ontem.
Parece, e disse que calhar até foi. Não, o tempo passa rápido. Passa no metaverso rápido. Talvez tenha sido ontem.
É verdade.
Olha, eu gostei muito do tema que propões para esta semana, porque é um tema que eu adoro, não é?
Revelar,
o Bruno Vieira Amaral também. Guilty pleasures, não é?
Mas de quem?
Existem,
eu não
existem?
Eu não gosto.
Tu gostas de guilty pleasures?
Não.
Tens
gosta,
alguns?
Claro.
Porque há muito esta ideia de não há guilty pleasures.
É, mas, assim, pois, eu acho que é um bocadinho defensivo, não é? Quando nós, quando nós dizemos que temos um guilty pleasure, é para dizer, eu sei que isto
exato,
é de mau gosto.
É que mais pessoas dizem, olha, não ofendendo ou sem ofensa, mas, ou seja,
esse é um ponto.
Traz logo,
mas o mais grave é alguém dizer que não tem um guilty pleasure. Ai, isso não está vivo sequer, não é?
Claro.
Então, também há guilty pleasures na música clássica.
E como eu sei que isto é um tema, de facto, já se viu apaixonante, não é? Todos os tempos, resolvi dar um passo atrás e ir ao Urban Dictionary, que para mim é assim uma referência da cultura popular e tudo mais, para saber o que é um guilty pleasure. Interessa-me mais o que diz o Urban Dictionary do que o dicionário Pribeirão. E diz duas coisas que acho interessantes. Uma é, um guilty pleasure é quando gostas de certos tipos de música ou programas de televisão, mas tens vergonha de admitir que gostas, ou tens vergonha de ver ou ouvir essas coisas à frente de amigos ou família. E eu penso, bom, isto não é o meu caso. Eu não tenho vergonha nenhuma, nem de admitir que gosto, nem de ouvir isto ao lado das outras pessoas.
Mas, Martim, tu és conhecido por ser um sem-vergonha, não é?
Pronto, está bem. Então, então vamos aqui à segunda definição, que era a segunda, e depois o Urban Dictionary, como sabem, as pessoas votam. E isso é que faz com que as definições sejam mais ou menos validadas.
Subam exatamente. Na tabela.
Portanto, a número 2 diz que um guilty pleasure é algo de que se gosta, ainda que se tenha conhecimento dos seus pontos fracos. Em alguns casos, pode ser difícil encontrar algo bom para dizer sobre aquilo de que se gosta. E aqui eu acho que faz mais sentido.
É o Queen.
O teu é, não é?
Por exemplo, que é quando a pessoa sabe realmente isto é difícil defender esta coisa, não é? Mas eu gosto imenso. Agora, o meu caso, porque é que isto é um guilty pleasure? Ainda não vou revelar qual é a música. Em primeiro lugar, poderia ser porque é imensamente popular esta música que eu vou trazer. É aquilo que se chama orelhudo em português. Uhum. Em inglês há uma expressão incrível que é o ear candy, que é guloseimas para os ouvidos, uhum, que eu acho fantástica. E, portanto, eu poderia dizer, bom, isto, como é uma coisa que está ao alcance de todos, não é propriamente interessante.
E como
interessante,
eu sou um erudito, exatamente, com essa rede de música, não posso
não,
gostar disto.
Não, cai por terra esta definição. Portanto, eu podia pensar, bom, isto não só é imensamente popular, como é imensamente popular há 148 anos sem parar. Portanto, isto não é original. Gostar disto é muito mainstream, mas também não me magoa. O que é que me magoa aqui? É que isto é um bocadinho cringe, para usar uma expressão que agora se calhar os vossos filhos usam mais do que vocês, não sei se conhecem o conceito do cringe. Porquê é que isto é cringe? Porque isto vem da Carmen de Bizet, famosa Carmen, que é, eu acho que toda a gente conhece a Carmen, é a verdadeira história de faca e alguidar do mundo da ópera.
Faca.
Que, literalmente, faca. Que é uma história escrita por um tipo chamado Prosper Mérimée, que andou por Espanha e era fluente em espanhol nos anos 30 do século XIX, e há uma condensa que lhe conta esta história da Carmen. Passados 30 anos, há dois escritores parisienses que nunca foram à Espanha e um compositor parisiense que também nunca foi à Espanha, decidem juntar-se e fazer esta ópera que é a Carmen de Bizet. Portanto, três homens que nunca foram à Espanha, de repente estão a projetar a música da Espanha. Portanto, isto é o clichê do princípio ao fim. Tem aqui temas que hoje em dia são, como é que eu ia dizer, sensíveis. Isto é à volta da tourada. A Carmen é uma mulher cigana. A ópera tem imensa violência, tem imensa apropriação cultural. Mas a mim o que dói é mesmo os clichês. É a novela mexicana. É saber que aquela mulher é a sensualona, aquele tipo é o mauzão, o outro é o bonzinho.
Mas o exagero não está na, não faz parte da essência da ópera.
Perguntou ao Bruno. E bem, faz, exatamente. Portanto, para mim, isto não é um guilty pleasure, mas vistas as coisas com uma certa...
O que eu te queria perguntar é porquê é que esta, em particular, desperta mais estas paixões negativas?
Esta é mesmo a mais, se calhar, das mais bidimensionais, em que a Carmen só tem que ser bonita e ser safada e decidida e tudo aquilo, não tem uma, não tem uma tridimensionalidade.
Safadona.
Exatamente. E, bom, se calhar ouvimos a música, até porque lá para o fim vem ali uma guloseima, que é a música que toda a gente conhece.
Thank you.
isto quem é música, nunca, é música de Sonazol, não é? Não era Sonazol.
Féri, não é? Sim. Já vi Sol, se calhar.
Já vi Sol. Tu te lembras, Bruno?
Já vi Sol. Era do Féri.
Não era do Féri.
Era.
Do Féri não me lembro, mas lembro-me de associar um produto
era,
qualquer
era
de limpeza.
Era de limpeza do chão.
Do chão?
É possível.
As coisas que a gente
se lembra. Porque não, Chanson do Toreador.
Eu gostei muito desta canção e depois tinha esta pergunta de um inculto para te fazer. Parecem duas canções, não é? É porque conhecemos mais a outra parte.
Exatamente, nós conhecemos mais o Toreador, não sei o quê. Mas sim, são, no fundo são a mesma coisa. É o prelúdio, que é aquela parte mais dramática em que ele entra, não é? E depois a multidão ovaciona o Toreador. E como estamos a falar de toreadores e tourada, que é um tema, um hot topic neste momento, e esta ópera realmente tem aqui tantos pontos fracos, não é? A apropriação cultural, as touradas, tem imensa violência aqui dentro, há navalhadas, tem a questão das ciganas também, a forma como são retratadas, uma objetificação da mulher que nunca mais acaba, que eu pensei, bom, como é que a Carmen está a atravessar os tempos da cancel culture? E fui procurar Carmens canceladas e, para minha grande surpresa, não encontrei nenhuma. Encontrei várias canceladas devido à pandemia, naturalmente. Algumas canceladas devido ao mau tempo, que estavam previstas para ser feitas no exterior. Um par delas que tiveram que ser adiadas devido a zangas entre encenadores e maestros. E encontrei apenas uma cancelada.
Maestros, esses safados.
Não dá para trabalhar com eles. É uma gente que não é. Inconvidáveis. Encontrei uma apenas cancelada devido à mensagem que poderia passar. Foi a West Australian Opera, que tem sede em Perth, que cancelou a Carmen, sabem devido ao quê?
Porquê?
Devido aos valores que esta ópera pode promover relativamente ao tabagismo. Imaginem.
Ok,
porque a Carmen... Deixa-me só dizer-te que a Carmen de Bizet há uma encenação, portanto, uma versão que basicamente troca esta visão romântica, apaixonada e sanguinária pela crueza da violência doméstica.
Ok.
Portanto, aquilo é alterado no
certo,
fundo.
Certo, passa-se no âmbito doméstico e não na arena.
No século XXI.
É uma
etc.
cover, claro. Portanto.
É um da... cover.
E ela
é
deixa cover. De ser funcionária de uma tabaqueira, então?
Eu não vi.
Okay.
Ah, só sei
pronto,
que
porque, pronto, porque a Carmen original, de facto, trabalha numa fábrica de cigarros. E logo uma das cenas, a famosa Habanera. Ela, normalmente, os encenadores gostam de pô-la ali a dar uns bafos no cigarro e tudo isso para mostrar a mulher.
Hoje em dia seria numa loja de vapings, não é?
Exatamente, não, mas o engraçado é que até o primeiro-ministro, na altura, Tony Abbott, comentou que era um exagero politicamente correto e outros políticos australianos disseram que era uma vergonha nacional já estarem a cancelar óperas por causa disto. A razão por trás de toda esta celeuma é que a ópera de Perth recebe 400 capas por ano numa parceria com a Agência Governamental de Saúde. Portanto, se eles tiverem algum comportamento, sei quê, podem perder ali aquele dinheirinho bom. Portanto, exatamente, a verdade é que a Carmen atravessa entre os pingos da chuva estes 150 anos que quase tem, faz 150 anos daqui a 2 anos, apesar de todos estes contras, continua a ser um grande pró, e é o meu guilty pleasure.
O meu guilty pleasure talvez fosse aquela do Old Spice, a Carmina Burana, não é?
Carl Orff.
Epá, isso não pode ser um guilty pleasure.
Pois não.
Isso é épico. Isso é épico.
E é tão difícil. É tão difícil.
Falamos de guilty pleasures na música clássica com o Martim Sousa Tavares esta semana e ouvimos aqui a Carmen de Bizet e foi um belo momento.
Digam quais são os vossos. As pessoas entram em contato comigo. Por tudo e por nada. Não dizia também a quem nos ouve.
Fantasma da Ópera.
E Pierre Gint, não sei se
Pierre Gint é incrível, não é guilty.
Não é?
Não, não é guilty.
Não tenhas vergonha disso, Bruno.
Não posso,
assume.
Não é preciso ter vergonha.
Assume.
No fundo, tu, o teu guilty pleasure já é um top.
Já estás.
Muito bem, voltamos de hoje a uma semana com outro encontro com a beleza, sempre com o Martim Sousa Tavares. Até para a semana, Martim. Obrigado.